Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Cinco. Meu nome é Leonel Siqueira, eu sou gerente tributário dessa extraordinária empresa e hoje nós estamos aqui para discutir um tema extraordinário: risco de não conformidade tributária. Como mitigá-lo? Bom, para essa grande discussão, eu tenho aqui duas convidadas especiais, duas feras do mundo tributário. Eu vou começar então apresentando aqui a Veridiana Selmi, que é Product Owner na Syncro, empresa na qual colabora desde 2012. A Veridiana é advogada, contadora, com mais de 20 anos de experiência em conformidade fiscal. Veridiana, muito bom ter você aqui conosco.
Eu que agradeço, Leonel. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? A gente poder discutir um pouco sobre esse tema que é tão interessante, né? Tão relevante.
Verdade. Também temos aqui a Mayara Schwartmann. Aqui o currículo é extenso, pessoal. Eu vou ter que resumir aqui porque é bastante coisa. Ela é formada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Ceará. Possui mais de 10 anos de experiência em tributos adquiridas em empresas multinacionais, Big Four. Atuou principalmente em projetos de compliance fiscal, planejamento tributário. Atualmente, ela é gerente tributária na Azul Linhas Aéreas, sendo responsável pelos tributos indiretos, diretos, planejamento tributário, muita coisa aqui, gente, né? Buscando automatização, transformação na área tributal, é realmente um tema bastante discutido hoje em dia. E ela é membro do grupo tributário Teuatex Experts, em que contribui com artigos, discussões de atualizações e melhores práticas da área tributária. Mayara, muito bom ter você aqui conosco também.
Obrigada, eu que agradeço pelo convite e também por discutir um tema que é tão importante, né, para todas as empresas. Verdade. É a base de tudo, é a conformidade tributária.
Verdade, conformidade tributária. Um tema amplamente discutido nos nossos dias, de ampla repercussão nas grandes empresas. Bom, então nós vamos falar sobre esse tema interessante. Uma coisa que me chamou bastante a atenção, eu lendo algumas pesquisas, principalmente de duas grandes universidades alemãs, e eu pude perceber que nós, aqui no Brasil, nós recebemos o primeiro lugar de um determinado ranking. E eu fiquei muito contente com isso, né? Quem é que não quer estar no topo da lista? Entretanto, nós estamos no topo dos países que mais possuem sistemas tributários complexos. Na verdade, o Brasil hoje, por essa pesquisa que eu li, ocupa o primeiro lugar de país que possui o sistema tributário mais complexo do planeta. E aí eu fiquei pensando que essa realidade, evidentemente, expõe muitas empresas, ou seja, as empresas que aqui atuam estão sujeitas a riscos enormes. Então, começando por esse tema, gostaria de ouvir você, Veridiana, sobre o seguinte sentido. Já que essa é uma realidade, uma terrível realidade do Brasil, qual é o tamanho do risco que as empresas encontram em termos de não conformidade tributária? Qual é a realidade dos outros países e qual é esse grande risco que as empresas têm atuando aqui nesse cenário tributário tão conturbado assim?
Então, Leonel, o risco é gigantesco, né? Como você falou, a gente está aqui com um nível de complexidade tributária que ele é bastante até destoante em comparação a alguns outros países. A gente tem que realmente tomar bastante cuidado quando a gente trata aí da parte da legislação tributária, do compliance, né? Imagina só, aqui no Brasil nós temos três entes que são competentes para instituir e cobrar os tributos. Então, a gente tem a União, tem todos os estados e tem todos os municípios. Então, são 27, né, unidades federativas e mais de 5 mil municípios, cada um instituindo seus tributos, cada um instituindo as suas obrigações acessórias, né, fazendo seus procedimentos, suas exigências. E o contribuinte, né, se ele atua de uma forma mais global, assim, dentro do nosso país, né? Até é engraçado falar, né, forma global dentro do país, mas é porque, assim, cada ente desse é quase como se fosse uma pequena nação ali, né?
Uau.
Fazendo todas as suas exigências. O contribuinte, ele tem que saber, né, de forma bastante detalhada, toda a tributação que é exigida por cada um desses entes. Então, uma empresa, né, como a Azul, por exemplo, que trabalha aí no Brasil todo, ela precisa conhecer a legislação, né, de diversos municípios, dos estados. Não basta saber só onde você tem sede, por exemplo. É, a gente vê isso de uma forma bastante evidente recentemente com toda aquela celeuma que aconteceu com o DIFAL, né?
É,
quando o STF falou que precisava mesmo da lei complementar, deu ali aquele prazo para a instituição da lei complementar, né, até o final de 2021, que não aconteceu. E aí cada estado passou a regulamentar isso de uma forma diferente. Então, com diversas vigências, diversas formas de se calcular, exigências diferentes, e o contribuinte tem que saber como é em cada um desses estados. Então, isso aí já aumenta muito a complexidade. Não bastasse isso, a própria legislação é complexa. Então, tá, eu conheço a lei. Será que estou entendendo direito? Né? É, eu tenho que prestar atenção o que, que o fisco está entendendo também em relação àquela legislação. Então, são, né, todos esses pontos. E a gente tem também uma questão que vem aumentando com o passar dos anos, que é um aumento de eficácia também do fisco por conta de todo o avanço tecnológico. Então, se você for pegar em 2012, que a gente não tinha, assim, estava começando essa questão das automatizações, mas não era como é hoje, o fiscal ele tinha que, muitas vezes, ir até a empresa, ficar olhando aquele monte de papel. Então, acabava passando muita coisa, né? Hoje em dia, isso não acontece mais.
Quer dizer, quando o desvio era muito grande, quando existia alguma discrepância, esses auditores pegavam, mas não aquilo que era
as
muito detalhado.
As minúcias, assim, né? Muitas vezes...
Hoje, você está dizendo que essa realidade, então, mudou.
Mudou muito. Essa realidade mudou muito. Então, a gente vê hoje, se você for pegar assim, uma média de autuação, né, em 2012, era em torno de 8 milhões. Hoje, passou para 18 milhões. Então, você teve assim,
uau,
foi, né, triplicou. Era 6 milhões e passou para 18 milhões. Então, olha só. Contrataram muitos auditores, né, aumentou... Não, tudo isso aconteceu por conta de melhoria tecnológica.
Isso que você está dizendo, esse aumento não é de arrecadação tributária, é decorrente dessas auditorias,
desse trabalho
de fiscalização.
Isso. E se você for ver...
Isso é um número impressionante.
É, a quantidade de crédito recuperado por auditor, então olha só como aumentou a eficiência. Então, antigamente, cada auditor recuperava por ano mais ou menos 28 milhões em créditos, né, pro fisco da Receita Federal. Hoje em dia, esse número passou a 98 milhões em 2019, né? Hoje eu não tenho dado, mas em 2019 isso passou a 98
Senhor.
Milhões. Então, olha o aumento, né? Isso tudo decorrente da evolução da tecnologia.
Quer dizer,
que o fisco aplica.
Não são só as empresas, então, trabalhando em tecnologia, mas o fisco está se aprimorando em termos de poder fiscalizatório, se valendo desses recursos.
Eu acho que o fisco começou, inclusive, com isso, né? Aplicar a tecnologia no setor fiscal, eu acho que isso tudo, até um grande start foi com o fisco, porque ele não está deixando nada escapar por conta desse uso da tecnologia. Então, inclusive, né, e eu estou falando aqui da Receita Federal, mas os estados também não ficam atrás. A gente tem, por exemplo, o estado de Goiás, que ele está sendo um grande pioneiro no uso de inteligência artificial. Então, além de todos os cruzamentos que são feitos, né, já com as obrigações que hoje o contribuinte entrega, né, todo de forma automática, então o fisco ele já consegue ver praticamente em tempo real fiscalizar o contribuinte, tem começado o uso de inteligência artificial para pegar alguns casos, né, que só com esses cruzamentos poderiam passar.
O
Por
robô
exemplo,
trabalhando para encontrar esses desvios.
Isso, olha. Goiás, ele colocou 72 antenas para fiscalizar os caminhões. Então, eles tiram foto das placas e conseguem cruzar essas placas com toda a documentação fiscal que é emitida para esses veículos. E aí já consegue, né, saber quais os veículos que eles vão parar para poder fiscalizar com base, né, na inteligência artificial, que faz todo esse cruzamento. Então, isso é alguma coisa pioneira que está acontecendo. E a gente vê que é uma tendência, né, do fisco se aprimorar cada vez mais. Então, isso já aumenta ainda mais os riscos.
Você comentando esse tipo de coisa, Viridiana, eu me lembro de uma conversa que eu tive tempos atrás com um auditor amigo meu. Eu perguntei, fiquei assim, curioso, para saber por que antigamente tinham vários concursos para os órgãos da administração tributária, em especial a Receita Federal, também da Cefaz, Mayara. E achei interessante porque não tem tantos concursos, mas eu perguntei para o auditor, mas o que está acontecendo? Né? A pessoa está com déficit de funcionário? Eu falei, não, então, O SPED, por exemplo, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, dá muito subsídio para a administração tributária, mostra as informações no detalhe. Uhum. Então, toda a realidade tributária que existe dentro da empresa, que você bem falou, né, que o auditor, para conhecer, Mayara, tinha que ir até a empresa, olhar notas fiscais de um jeito amostral. Agora, os sistemas internos já mostram isso, os cruzamentos, já tudo pronto. Então, é bem nessa linha que você está dizendo, né? Vai ao encontro disso que ele disse, usando o recurso tecnológico para acelerar esse processo de fiscalização.
Eu lembro quando eu comecei a trabalhar nessa área, né, que já faz mais de 20 anos, não era incomum que aconteciam incêndios misteriosos. Né, justamente onde ficavam guardados os documentos. E aí o fisco não tinha acesso.
Agora não tem mais desculpa.
Não tem como, né? Como é que vai? Pegou fogo, mas já foi, já está com o fisco. Não tem como você, né, fazer isso. E outra coisa também que eu me lembro de quando eu era criança, né, tinha um desenho que era a Caverna do Dragão. E eu lembro que tinha um episódio que tinha um monstro lá que eles tinham que passar, que ele tinha uns tentáculos com os olhos, assim, né? E ele falava assim: nada escapa aos olhos do observador.
Olha, hoje, eu não me lembro, tá? Eu não me lembro desse desenho, eu não sei do que você está falando.
E hoje isso é, a receita é assim, né? Esse observador, nada escapa aos olhos, né, do fisco. E a gente tem que realmente ter muito conhecimento, muito controle sobre as próprias operações. Porque, muitas vezes, o contribuinte ele é pego pela receita não é porque ele quer sonegar. Uhum. Né? Não é porque ele está querendo fazer uma operação ali de forma ilegal.
É complexo, talvez.
É por conta da complexidade da legislação. Como a gente falou, né? Você viu essa pesquisa aí, a gente está no ranking dos países com a legislação mais complexa. E precisa realmente ter um suporte aí que permita com que o contribuinte possa ter esse controle para que ele possa assumir riscos calculados, né? Porque, assim, a gente tem esse risco de ser autuado pelo fisco, mas a gente também tem o risco, se a gente não tem um bom controle, um bom conhecimento da legislação tributária, de também deixar passar oportunidades, né? Uhum. Então, por exemplo, recentemente a gente viu ali, não sei se você gosta de chocolate, né?
Sou suspeito de dizer pelo shape, assim, né? Dá pra ver que eu gosto um pouquinho, sim, viu?
Então, a gente viu que teve uma mudança nas embalagens de alguns bombons, né? E por que que teve essa mudança nas embalagens? Então, foi também se atentando aí à legislação. Antes, essas embalagens elas eram torcidas, o que caracterizava, né, que eram bombons. E hoje, essas embalagens são seladas, segundo os fabricantes, porque isso traz aí uma maior durabilidade ao produto, uma maior, né, crocância, mantém o produto mais fresco por mais tempo. Sim, sim. Só que são produtos que já tinham quase 80 anos de mercado e agora eles descobriram que estão fazendo essa melhoria. Né? Coincidentemente, por conta dessa alteração, o IPI, que era de 5%, né, para os chocolates, passou a zero. Então, porque agora é considerado aí produto de padaria, pastelaria e indústrias de bolacha e biscoito.
Mas nisso que você está dizendo, então, quer dizer que o aspecto tributário aqui no Brasil, então, é tão relevante que leva uma empresa a repensar o seu processo produtivo, a maneira como confecciona, Mayara, os seus produtos, justamente para adequar a questão tributária, para ter ganho, enfim, o aspecto tributário é relevante a ponto da empresa repensar questões de produto, questões corporativas como essas, então?
Não, sem dúvida, eu acho que é um dos principais pontos, inclusive, que uma empresa tem que considerar, né, para poder se manter lucrativa. Ela não pode, de forma alguma, deixar isso sem o devido sem o devido cuidado, né? Entendi. Até na hora de colocar sua precificação, tem que considerar os aspectos tributários, na hora de escolher os fornecedores, escolher os seus destinatários, montar suas operações.
Olha, eu esses dias eu ouvi também uma notícia que vai muito nessa linha que você falou, e aí tem a ver com uma questão que eu quero perguntar para a Mayara. Eu ouvi recentemente que o McDonald's, por exemplo, não vendia mais sorvetes. Eu achei aquilo interessante, falei, mas como é que não vende mais? Semana passada, Mayara, eu tinha comprado, né? Uhum. Então, vamos lá ver. Vamos conferir in loco, né? Vamos fazer igual os auditores antigos.
Sacrifício,
vamos,
né?
Vamos lá. O que vocês não sabem é que eu estava, assim, em tese de dieta, né? Minha esposa está controlando, assim, a minha alimentação para ser uma coisa, assim, mais adequada e tudo mais. Mas eu fui escondido, né, McDonald's. Eu falei assim, eu quero descobrir se isso é verdade ou não. Tem um doce desafio agora. Quando eu cheguei lá, eu via o totem que eles vendem, né? Aquela lugar onde eles vendem o sorvete. Eu dei uma olhadinha assim, estava escrito sobremesa. Falei, ué, mas se eu não me engano, meu, tempos atrás estava escrito sorvete. Aí eu pedi para a pessoa, olha, por favor, uma sobremesa. Né? Uma sobremesa de casquinha com aquela massa gelada em cima, a sobremesa. E aí quando ele entregou essa sobremesa, era igualzinho o sorvete que eu tomava antigamente. Falei, de repente, tem alguma coisa a ver com o gosto que mudou, né? Experimentei aquela sobremesa gelada e eu percebi que era o mesmo gosto também. Fiquei muito intrigado. Falei assim, bom, isso aqui está parecendo um sorvete que, segundo a notícia que foi dada, não existe mais. Agora o McDonald's vende sobremesa. O problema é que eu disse para vocês, né? Eu fui meio que nem o 007, escondido para minha esposa não saber. O pior é que pingou, né? Caiu uma gota assim na minha camisa. E agora para chegar em casa? Porque eu poderia chegar sem camisa, que ia pegar muito mal, ia ser mais difícil explicar. Então eu resolvi, Mayara, abrir o jogo. E cheguei lá, primeira coisa, né? Minha esposa muito observadora, as meninas são bastante observadoras, detalhistas. Ela olhou, então tomando sorvete escondido. Eu falei assim, sorvete não, sobremesa. Né? A sobremesa que pingou aqui. Aí eu pensei, né? Falei, puxa vida, olha os recursos que as empresas têm que ter, o manejo que elas precisam fazer para, de repente, pagar um tributo, pagar menos tributo, reduzir a carga tributária, planejamentos tributários muito bem feitos, mas algumas vezes arriscados, talvez, né?
Sim.
A gente sabe lá pelo Código Tributário, né? Pelo que a gente vê no mundo tributário, que dependendo do planejamento tributário, se for muito agressivo, aquele fato pode ser descaracterizado pelas administrações tributárias. Daí vem uma pergunta, Mayara. Puxa vida, dentro desse relato que a Viridiana falou, desse contexto tributário que a gente vive, diz para a gente assim, quais são os principais riscos, então, que as empresas encontram no seu dia a dia, na sua rotina fiscal, né, dentro daquilo que elas praticam nas suas operações, na tributação das suas operações. O que, que você pode compartilhar com a gente nesse sentido?
É engraçado que a Veridiana ela olha mais de um lado, né, da tecnologia, do acompanhamento, e eu aqui estou na realidade.
Verdade,
da empresa. Então,
operação.
É muito real tudo que ela falou, né? As multas são gigantescas, tem localidades que até 200% do valor
200%
do tributo. Multa, juros, você pode ser bloquear o seu faturamento, né? Você para de emitir aí seus documentos fiscais, pode perder regimes especiais. Então, assim, as consequências são bem grandes. Assim. Você falou, né, que o nosso sistema tributário é muito complexo, são muitas obrigações acessórias, mas, às vezes, o ônus de você não cumprir isso é muito maior.
Eu imagino. Mayara, me diz uma coisa. Então, pensando nessa realidade, nessa sua experiência prática do dia a dia, você imagina uma empresa como, por exemplo, a Azul, uma empresa de dimensões gigantescas, ficar um dia sem faturar, por exemplo, por conta de um problema que deu na emissão das notas fiscais, né, dos documentos eletrônicos que a empresa tem. Qual que é o prejuízo? Qual que é o tamanho disso, assim?
É gigantesco, né? E não é só um prejuízo ali financeiro ou de você, né, perder uma entrega. É você perder o seu cliente também.
Uau.
Então, as consequências são bem graves, assim, que eu acho que vai muito além do pagamento aí de juros e multas, se você atrasar algum tributo ou se você deixar de pagar. Acho que tem consequências maiores, comerciais e logísticas.
Uau! E eu sei que você lida com muitas questões, você participou de um êxito muito grande nessa empresa, organizando processos, lidando com muitas situações diversas. Como é que faz para administrar esse dia a dia, conduzir, lidar com essa rotina que é fiscal, que é frenética, assim?
Sim.
Dá para fazer na mão? Como é que é essa gestão do dia a dia? Comenta para a gente.
É complexa, né? Assim, eu hoje trabalho com todos os estados e acredito que com 180 municípios. E é como a Veridiana falou, assim, cada estado tem sua regra, cada estado tem o seu formato, tem a sua legislação. Então, tem que ter um acompanhamento ali muito de perto. E hoje a gente vê que a gente não consegue, o fisco está tão avançado aí tecnologicamente que a gente tem que acompanhar dessa forma também. Então, a gente tem que ter boas ferramentas para a gente fazer esse mapeamento e esse monitoramento e não perder, né, nenhum prazo e nenhuma entrega. Então, acho que as ferramentas de tecnologia agregam bastante nesse momento.
Nesse sentido.
Sim.
A legislação, pelo que a gente conhece, ela é bastante assim, complexa, né? Muito vasta, a Viridiana comentou um pouco disso, acho que eu ouvi uma vez uma pessoa comentando um estudo que foi feito, que se todo mundo fosse condensar toda essa legislação, imprimir essa legislação no A4, né, e colocasse num caminho, dariam quilômetros e quilômetros, né, mais de 10, 15 quilômetros assim, de legislação impressa, só da legislação que é vigente, para que as empresas possam acompanhar. Então, assim, a gente vê que é muito extensa, né, muito complexo isso. É isso mesmo, essa legislação, além de ser difícil de entender, até porque eu sei que algumas empresas que têm dúvidas sobre uma interpretação de uma legislação, elas abrem, por exemplo, solução de consulta para a Receita Federal, a Receita explica, os contribuintes que estão naquele mesmo parâmetro, naquele contexto, podem usufruir dessa solução de consulta, mas eu sei também que tem as famigeradas consultas de divergência, porque nós temos 10 regiões fiscais no país. Então, dependendo do caso, uma tem um parecer, a primeira, né, região tem um parecer, a décima tem outra. Aí os fiscos não se entendem, abre-se uma solução de divergência para ver quem está certo. Como é que faz para lidar com tanta coisa assim no dia a dia? Como é que faz para entender toda essa legislação e como é que faz para acompanhar essas mudanças que eu sei que também são frenéticas no dia a dia? Você está atuando na Azul, por exemplo. Muda todo dia mesmo? O negócio é assim?
Muda todo dia. Muda todo dia. Mas acho que é a gente ter esse hábito de fazer o acompanhamento, né? Sozinho. A gente tem que ter essa consciência aqui sozinho, né? Com a nossa equipe. Infelizmente, a gente não consegue. Uhum. A gente tem que ter parceiros ali, especialistas em determinado assunto. Então, eu tenho que ter um bom parceiro ali para resolver alguma questão com uma ferramenta de tecnologia ou para me ajudar com o monitoramento, né, de uma legislação ou com o motor de cálculo. Entendi. E aí os nossos times ficam muito mais focados na parte do planejamento, que foi o que você mencionou, né? Os analistas viram, de fato, analistas, são aquelas pessoas críticas que estão acompanhando se a empresa está fazendo certo ou errado. E essa parte mais operacional de acompanhamento a gente leva aí para as empresas que são especialistas no tema. Eu acho que isso ajuda bastante.
Bom, pelo que você está me dizendo, então, o grau de exposição aos diversos riscos que essa legislação tributária traz às empresas, esse grau é muito alto. Realmente não tem como uma empresa dizer assim, estou imune, sossegada, até porque as empresas imunes, que não pagam imposto de renda, contribuição social, não têm produtos, por exemplo, elas têm as outras obrigações acessórias e alguns tributos, sim, que incidem sobre essas atividades. Então, mesmo as isentas ainda têm o seu risco, né? Tendo essa realidade, Mayara, então quais são os principais assim, cuidados que as empresas precisam ter para evitar, contornar esses riscos ou, como a Viridiana colocou, como ter esses riscos mais calculados? Que principais cuidados a empresa precisa ter assim, no seu dia a dia?
Eu acredito que a parte do monitoramento é uma parte muito importante, né? Você ali fazer o acompanhamento de todas as suas entregas, você conseguir também cruzar todas as suas informações, como a Viridiana falou, o fisco ele é muito rápido. Entendi. Né? Você entrega uma obrigação, no outro dia ele já cruza lá seu FD contribuições com a sua DCTF e vê se está certo ou errado. Então, eu acho que a gente tem que fazer um monitoramento preventivo de tudo isso. Okay. Né? Não esperar chegar lá no fisco para ele poder fazer esse acompanhamento. E as informações fiscais, elas são muito ricas. É tão rico para o fisco, você falou aí que está aumentando aí o número de concursos, né, para fazer todo esse acompanhamento, como para o lado da empresa. Então, a gente tem bastante dados e a gente tem que saber o que fazer com isso. Né?
Entendi. Excelente. Olha, você me deixou com a pulga atrás da orelha agora, porque a Mayara comentou sobre essas diversas obrigações, diversos dados. Quer dizer, então a empresa presta uma informação para o fisco numa obrigação acessória, tem lá um conjunto de informações. Do outro lado, tem uma outra obrigação acessória, talvez com diversas informações, mas que tem uma certa relação, uma proximidade. Se essas informações, então, não baterem, se elas não forem harmoniosas, a empresa, mais uma vez, estará exposta a diversos riscos, processos mutatórios, sim, processos administrativos. Sim. Viridiana, minha pergunta para você é muito direta. Você que atua com tecnologia, com soluções fiscais, é líder de produto na Syncro, diz uma coisa, nos dias atuais, como é que o profissional que atua com direito tributário, o profissional que atua na área fiscal, nas rotinas fiscais, nos processos de compliance, de gestão tributária, como é que o profissional consegue se virar, aliás, é possível se virar sem tecnologia? Dá para fazer na mão ainda, Viridiana?
Imagina só, você lembra como era, Leonel? Fala não, a verdade.
Eu não lembro, Mayara. Eu não sei como era no passado.
Sei que você,
esse negócio
você
de gelatina.
Ainda, né? Ainda usa fralda nessa época, né, Leonel?
Esse negócio de lançamento manual de nota, não me lembro disso.
É, os livros.
Os livros, todos impressos. Não me lembro disso, Feridiana. Então, me lembre, por favor.
As notas fiscais. Lembra, né, porque você conseguia... né? Você não, porque certamente você não fazia isso, né? Mas tinha empresa até que fazia aquelas notas... duplicados, notas frias.
As espelhadas, né? Espelhadas, né, notas espelhadas. Essa nota não... transitava pelo Brasil todo, né? Era uma coisa assim. Ela viajava para todo lugar desse rincão brasileiro, né?
Pois é.
Dá para fazer isso ainda?
Hoje em dia é impossível.
Dá para calcular na mão, usar o SAP, como é que é? Sistema Automatizado de Planilhas, né? O Excel.
Tem empresa que ainda usa, né?
Você tá brincando.
Tem empresa que ainda usa. O Excel aí domina ainda. Ele tem sua utilidade, claro, não vou falar que não.
Analista fiscal gosta disso, né?
Analista fiscal gosta, o Excel é melhor do que nada.
É verdade.
No entanto, não é possível viver só de Excel. E você vê o quanto que o fisco está avançado na parte tecnológica, as empresas não podem ficar para trás, a menos que elas realmente não tenham aí amor à sua continuidade, porque para que você possa ter um bom posicionamento de mercado, conseguir calcular os riscos. Porque se arriscar não necessariamente é uma coisa ruim. Né? Um risco pode ser uma coisa boa, desde que ele seja calculado, desde que ele esteja aí dentro de um planejamento, dentro de algo que você sabe, olha, pode, dependendo do perfil da empresa, tem empresas que são mais arrojadas, que querem aí se...
Acho que desde que você tenha a visão do risco,
isso,
né?
Isso.
Que você saiba que o risco existe. É.
Isso. Então, eu posso falar, olha, eu estou querendo, de repente, testar essa tese nova, eu acredito nisso, eu vou entrar ali com às vezes, uma ação para poder pleitear aquilo que eu acho que é o correto, sei que estou arriscando, mas eu estou ali dentro de um ambiente controlado. Fazer tudo de qualquer jeito, sem uso da tecnologia, é um tiro no pé, né? Então, assim, tem custo tecnologia? Tem um custo. Na verdade, é um investimento. Porque, até como a Mayara falou, o custo da não conformidade, ele é muito maior do que o custo de você investir em ferramentas que são necessárias para que você possa ter um negócio mais seguro. Para que você não tenha ali um caminhão parado porque você não soube calcular corretamente uma determinada regra e aí ficou faltando um documento, ou porque você tinha um determinado regime especial e aí você não conseguiu uma certidão negativa de débito por qualquer motivo, porque você, de repente, não tinha um controle para saber que aquela certidão estava expirando. Sim. E isso é muito comum nas empresas, entendi, por incrível que pareça. Olha só que coisa simples, você calcular... as validades das suas certidões e quanto que você precisa renová-las. E às vezes a empresa não tem isso e acaba deixando negócios que são que poderiam trazer uma economia gigantesca para elas.
Entendi.
Por conta dessa falta de controle.
Entendi.
Então, das suas regras tributárias, das alterações. Então, é importantíssimo ter ferramentas, tanto para poder atender às obrigações acessórias do fisco. Então, são ferramentas que são... obrigatórias, uhum, mas elas têm que ter qualidade. Não adianta ser uma ferramenta que, de repente, não é...
Não atende a
não está em compliance. Porque tá, senão você vai sistematizar o caos. Porque a gente usa muito esse termo na nossa área. Então, a gente não pode sistematizar o caos. A gente tem que ter ferramentas que estejam de acordo com a legislação, acompanhando esse ritmo frenético
das
mudanças da área tributária. E a gente não pode se bastar também só nessas ferramentas que são obrigatórias. A gente precisa utilizar também as ferramentas que servem para a parte de gestão, para a parte de acompanhamento.
Que acho que isso que está o valor de negócio.
Que tá
realmente
o valor de negócio.
Me dá um exemplo prático, então. No dia a dia, uma empresa que tem as suas rotinas fiscais, tem um departamento ali tributário, fiscal, gigante. Como é que a tecnologia, assim, pontualmente, na prática, na rotina do dia a dia, pode ajudar essas empresas?
Por exemplo, se você vê que tem, às vezes, a empresa que tem uma equipe só para ficar lendo mailing de legislação e fazendo essas análises, e aí você vai ler 500 normas para 30 terem a ver com o seu negócio, por exemplo.
Entendi.
Olha o tempo que você perdeu fazendo toda
essa
produtividade. Sendo que você pode contratar uma ferramenta que já vai fazer todo o filtro, que vai te entregar só aquilo que você precisa realmente analisar, para daí, como a Mayara falou muito bem, deixar para o analista o trabalho da nobre, análise. O trabalho da análise, dele olhar aquilo e falar assim, realmente, essa já foi tudo pré-filtrado. Isso aqui realmente é importante para mim? E aí ele vai tomar análise estratégica em relação àquilo.
Minha nossa, legal. Né?
Ou então para poder fazer toda a parte de governança, né? A saber automatizar as entregas. Imagina só, você tem que ficar fazendo entrega por entrega. De todas as obrigações. Você trabalha aí com o Brasil todo.
Então, a inteligência, pelo que você está me dizendo, consiste nisto, a tecnologia unida ao conhecimento tributário. Você e a Mayara estão defendendo essa ideia de que, para um trabalho rotineiro, né, uma realidade frenética, por exemplo, como a Azul, e a Mayara testemunhou isso aqui para a gente, usando tecnologia, com equipe capacitada em tecnologia, entendendo a tributação, tendo conhecimento tributário, mas também sabendo usar a tecnologia a seu favor, é possível a gente deixar o trabalho rotineiro para a máquina resolver, para a tecnologia, através de, sei lá, parametrizações, de inteligência que vocês imputam nos sistemas, e a parte nobre da análise, do planejamento, do repensar o negócio, isso fica com os analistas, esse trabalho nobre, é isso.
Inclusive, assim, para ele poder analisar, ele tem que ter subsídio para isso, né? Onde está esse subsídio? Então, você tem que ter bons sistemas que possam entregar para o analista esse subsídio para ele poder fazer as análises. Né? Então,
eu digo muito que na área fiscal é onde você tem todas as informações da empresa, você tem tudo que entrou, né, financeiramente falando, e tudo que saiu. Então, assim, é uma área que é muito munida de informação, né? Entendi. Que, infelizmente, ainda hoje é uma área que é muito operacional, entrega muito obrigação acessória, mas isso tem que ser feito aí de forma automática. Isso tem que rodar sozinho. E as pessoas que estão nessa área, trabalhar com essas informações, né? Munir a área financeira, os nossos executivos aí, com as oportunidades, com o planejamento. Então,
eu até lembrei que, quando eu fiz faculdade de contabilidade, ainda tinha uns resquícios daquele... até um certo preconceito que tinha na figura do contador, que chamava o contador de guarda-livros. Né? Como se essa fosse a única função. Né? Hoje em dia, nem mais livros a gente tem. E, na verdade, não. Né? As pessoas que trabalham na área fiscal, sejam contadores ou de outras formações, eles têm que ter essa visão crítica. Né? E saber analisar os documentos, saber analisar os dados para poder levar a empresa para um outro patamar.
Né? E isso é uma mudança cultural, né? Não só da empresa, mas acho que dos profissionais também. Perfeito. Porque o profissional ele já está habituado ali que ele tem que entregar aquela obrigação, que ele tem que fazer o pagamento daquele tributo e não vê também aquele outro lado. Acho que a gente tem que levar muito isso, né? Que ele tem informação ali, que ele pode criticar, que ele pode fazer análise, que pode trazer oportunidade para a empresa. Então, parece... é um trabalho que tem que ser feito junto com o time.
Legal. Você comentou comigo, nós estávamos conversando nos bastidores antes da gente iniciar o nosso podcast aqui. Eu achei bem interessante uma experiência que você teve, você comentou, de trazer para a Azul essa visão gerencial, fiscal. Me parece que vocês implementaram um sistema de governança, de obrigações tributárias. E parece que isso deu uma visão assim, realmente... de alto nível, uma visão de floresta, para que vocês, com base nessas informações, tomassem melhores decisões, acompanhassem o dia a dia fiscal das empresas, é isso?
Exatamente, a gente não tinha essa visão aí gerencial, será que a gente está pagando os tributos em dias ou não, né? Ou às vezes estou até pagando antes, antecipando meu caixa, não estou pagando em dia e pode gerar aí multa e juros, atraso e todas as consequências que eu falei de regime especial, né? De bloqueio de faturamento, a parte também da entrega das obrigações acessórias. Então, pelo volume, né, da quantidade de municípios, principalmente de estados, a gente precisou implementar uma ferramenta para fazer esse acompanhamento e dar essa visão aí gerencial e para os executivos da empresa.
Uau! E você comentou que foi uma quebra de cultura isso, né? Foi uma realidade bem diferente, né, do que...
Sim, é complexo, né? Assim, é uma mudança aí de mindset que precisa ser feito, porque geralmente a equipe está acostumada ali a fazer com a planilha, até agora com a planilha deu certo, né? Não está dando muito problema, então por que que eu vou mudar para uma ferramenta? Tem toda a questão da implementação, que é super normal, né? Na fase de implementação a gente tem os acertos e tem os erros aí que precisam ser corrigidos, então a gente tem que levar para a equipe e fazerem eles serem donos dos processos, né? E eles visualizarem também o quanto que essa ferramenta está beneficiando aí a área e a empresa como um todo. Eu acho que, para engajar você tem que fazer isso, assim, levar a equipe junto do projeto, não simplesmente falar assim, olha, implementa aqui essa ferramenta, é mais uma ferramenta que você tem, porque a gente sabe que na área tributária, infelizmente, a gente não tem só uma ferramenta para resolver tudo, né? Hoje, cada vez mais, a gente tem soluções que vêm aí para agregar e ajudar a gente a resolver os problemas. Então, a equipe já pensa, ah, é mais uma ferramenta que eu tenho? Não, vamos mostrar o que, que essa ferramenta vai agregar. Eu acho que isso faz o time comprar mais a ideia e a usar, né? Senão fica também mais uma ferramenta que eu tenho ali, parada, para que serve, ninguém sabe.
É, eu percebo aí que teve bastante liderança, né, Mayara? É a questão de mostrar os benefícios, engajar as pessoas, liderar, inspirar, isso, você está de parabéns, fez isso com muita maestria, com muita sabedoria, com muita humanidade. Isso é fantástico. Um ponto que você colocou interessante e tem a ver muito com o que a Viridiana comentou também, é essa questão de mostrar os benefícios e que o time, a equipe fiscal entenda que, por mais que a tecnologia esteja realmente presente nos negócios, ela seja de fundamental importância para o sucesso, para o bom andamento das atividades da empresa, ela não vai substituir o papel de um bom analista fiscal. Né? A Viridiana comentou isso, né, Viridiana? Acho que existe um fator primordial que é humano, analisando, ensinando a máquina a fazer, tomando as melhores decisões. É isso, né?
Sim, sem dúvida. A gente, às vezes, percebe quando vai mostrar um produto, né? Nas áreas, o pessoal das operações fica meio assim, não, mas tá, isso aqui vai fazer meu trabalho. De forma alguma vai fazer seu trabalho. Isso vai te ajudar a que você faça melhor o seu trabalho. Você vai ter mais tempo para poder pensar, para poder refletir sobre, né, essas tributações, sobre qual que é o melhor, né, o que é melhor para a empresa. Então, ficar com toda a parte do trabalho nobre, né, trabalho mais estratégico, de análise. Então, de forma alguma, não dá para... Por mais que você entregue uma regra, né? Fala assim, olha, essas aqui são suas regras tributárias. Então, estão aqui. Né? A empresa, ela precisa validar aquilo. Então, precisa ter um profissional lá que vai olhar e falar, não, realmente, eu concordo. Não, mas aqui não. Aqui eu acho que aqui tem uma oportunidade de um regime especial. Então, eu não vou aplicar essa regra. Eu vou aplicar aquele regime porque vai ser melhor para a empresa. Então, tudo isso, né, é um papel importantíssimo do analista, né? Do analista, do gestor, de toda a área fiscal da empresa.
Legal.
Análise dos dados, análise crítica.
Eu vejo que a equipe, ela compra muito mais, né, essa ideia quando a gente faz isso na prática, né? Entendi. E foi uma coisa que eu tentei fazer bastante, né? Eu comecei a envolver mais a equipe em análises, em decisões, em pedir ajuda mais nesse sentido. E eles viam, de fato, que eles não iam ficar sem trabalho, muito pelo contrário, né? Que agora eles precisam de mais tempo ainda, porque para analisar leva bastante tempo, você tem que estudar. Então, é um trabalho mais complexo.
Uau! Então, além de uma excelente administradora, gestora, líder de equipe, também tem que ser psicóloga, psicanalista.
É um pouco de cada, né?
Uau, que desafio, né? Por isso que ganha bem, né? Tem que ser assim, né, gente? Vocês duas aí não podem reclamar. Puxa vida, olha só. Considerando tudo que vocês comentaram nesse sentido, a gente vê que o desafio realmente é gigantesco para a área fiscal, para o gestor tributário, para aquele que atua realmente nesse aspecto mais do direito tributário, da análise fiscal, das rotinas fiscais, né? Eu acho que a gente aqui talvez estejamos atuando como médicos, né, terapeutas, dizendo aqui o risco, o problema, onde é que estão os principais gargalos dos processos e rotinas fiscais do dia a dia das empresas, aí não seria muito legal se a gente só apontasse os problemas, né? Mas diz assim, e como é que faz para resolver? Quando a gente vai no médico, por exemplo, a pessoa analisa a gente e fala assim, olha, está aqui o resultado, pediu os exames, né? O problema está aqui. E se acabasse por aí, a gente diz assim, poxa, doutor, mas espera um pouquinho, né? O que eu faço agora? Então, agora, vocês como terapeutas empresariais do mundo tributário, né? Profundas conhecedoras da legislação tributária, eu gostaria de ouvir, assim, sei lá, umas duas, três dicas de cada um de vocês. Vamos começar com a Viridiana, por exemplo. Viridiana, quais seriam duas, três dicas principais para que o pessoal que está nos acompanhando aqui nesse podcast da Sincro possa seguir ou pelo menos refletir e que esses conselhos, essas dicas os ajudem no seu dia a dia aí, nessa labuta da área fiscal. Quais as duas, três recomendações que você daria para o pessoal aí?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que manter um bom time, né? Então, capacitar, né, o time e os processos também, né? Então, ter tudo muito bem controlado.
Time treinado, capacitado na legislação Isso. fiscal, até porque muda todo dia, como você falou, então tem que estar antenado.
Tem que estar antenado. Uhum. O outro ponto é justamente fazer o acompanhamento, né, dessas alterações legais. Então, conseguir fazer esse acompanhamento das alterações, dos posicionamentos também, né, do fisco e dos tribunais, né, que é importante. E, principalmente, também ter um bom sistema. Né, um sistema atualizado, um sistema que esteja em compliance, né, para dar esse apoio tecnológico para que essas pessoas capacitadas possam, então, né, fazer esse acompanhamento da legislação e fazer a aplicação disso na prática.
Entendi. Então, capacitação, excelente sistema, acompanhamento dessa legislação são fatores fundamentais para o sucesso empresarial.
Da legislação e das interpretações, né?
Das interpretações.
Dessa legislação.
Os seus sistemas, por exemplo, que você citou de monitoramento, de enquadramento, tem esse perfil, além de filtrar as normas de acordo com o perfil tributário dos clientes, ainda faz uma análise para ver Sim. se realmente aquilo tem apreço, tem sentido para aquele ramo específico do cliente.
Sim, não adianta eu simplesmente entregar uma regra, eu nem consigo fazer ela se não tiver uma boa análise, né? Para entender, como você falou, às vezes a gente precisa até fazer consulta para o fisco, então a gente faz uma análise profunda. E não é apenas o sistema, a gente tem toda a parte, né? Da tecnologia, né? Da inteligência tecnológica, mas também tem equipe muito boa, né, fazendo essa análise, essa interpretação para poder imputar as informações nos sistemas.
Eu me lembrei de um exemplo que um amigo nosso teu, um engenheiro de classificação fiscal muito bom, Juliano Quartella.
Conheço.
E ele comenta muitas vezes com a gente sobre esse tipo de coisa, que é assim, né? Poxa, o mesmo parafuso que está lá na construção civil, né, é o mesmo que está lá numa máquina, por exemplo, é o mesmo objeto, digamos assim, mas dependendo do perfil dessa empresa, a tributação muda, parece que o código especificador, substituição tributária, SEST muda, enfim, quer dizer, então, essa análise detalhada, minudente, específica, ela precisa ser feita e pelo jeito...
Com base no perfil de cada cliente,
com base,
né?
No perfil de cada cliente.
Sim, para saber qual que é o SEST que vai aplicar, então tem várias... Vários detalhes que tem que ser vistos na hora de você montar, por exemplo, um mapa da tributação de um cliente, né, para poder fazer o monitoramento dessa tributação.
Perfeito.
Não adianta só falar, olha, mudou o regulamento do ICMS, como mudaram alguns, né, recentemente. Tá, e aí? Né, não, você tem que fazer toda uma análise crítica também do cliente que vai receber, né, aquelas regras. Então, tem que ter um relacionamento bem próximo, né?
Entendi.
Com o cliente para poder entregar um bom produto,
okay.
Um bom serviço.
Excelente. E a Mayara, com toda a sua expertise no dia a dia, na prática, eu brinquei com a Mayara nos bastidores, né? Estamos conversando antes de iniciar aqui o nosso podcast, eu falei, bom, os pilotos lá da Azul estão navegando, né? Estão dirigindo as naves com a cabeça nas nuvens, mas o profissional tributário da Azul tem que estar com o pé no chão.
Sim.
Na legislação tributária.
E antenado, né?
Antenado, né,
todos
Mayara?
Todos os dias. Gente.
Agora me diz uma coisa, então, quais são as dicas que você daria, as recomendações aí para o pessoal que nos acompanha, para que eles possam ter um dia a dia em conformidade com a tributação brasileira? O que eles precisam fazer?
Trazendo um pouquinho de realidade, né, exatamente do que eu vivi com essa experiência. Eu acho que o início de tudo é você analisar todos os processos, né? Você vê aí qual o seu cenário atual, como que eu estou. Eu estou em conformidade, não estou em conformidade. Depois, aperfeiçoar esses processos. Então,
Perfeito.
O que eu posso fazer, né, para melhorar essa situação ou para mudar? Né? É uma automação, é a equipe, né, fazer um melhor acompanhamento, é uma ferramenta de cruzamento. Então, acho que é aperfeiçoar o processo. E, por incrível que pareça, acho que um bom relacionamento com o fisco também contribui bastante. Né? Porque você vai ali antecipar tudo antes de receber um auto de infração. Muitas vezes ele está só ali te notificando, ele só está te dando um alerta. Se você consegue atuar antes disso, antes de virar um auto de infração, né, tendo uma boa conversa, um bom relacionamento, já ajuda bastante também a você entrar em conformidade.
Aliás, excelente. Eu até estava lendo que isso tem sido uma estratégia do fisco, né?
Sim.
Tipo, antes de entrar com auto de infração, tem todo aquele custo que ele tem com os processos.
Inclusive, no estado de São Paulo tem o programa, né? O programa Nos Conformes ali, que ele está te monitorando, ele não está te autuando ainda, ele está te monitorando e está te dando uma nota, né? Acho que é uma oportunidade de você avaliar o que eu estou fazendo aqui, que não está legal, que está errado. Exatamente, que eu posso regularizar.
Perfeito. Isso é um ponto positivo que você comentou em relação à própria administração tributária federal, por exemplo. O fisco, nos últimos anos, tem se aproximado da realidade das empresas. Isso é um fator interessante. Nós, por exemplo, da Syncro, participamos do grupo de trabalho, né, do GT48, o grupo que ajuda a Receita Federal a validar os seus aplicativos, a entender como estão sendo conduzidos os trabalhos para o aprimoramento das ferramentas de fiscalização. Hoje, o fisco ele tem mais essa visão de realmente entender o que de fato está acontecendo na empresa, se há uma inconsistência ou não, e se não houver ponto final. E essa proximidade realmente tem trazido muitos benefícios para as empresas como um todo, né? Olha, meninas, chamar você de meninas, né?
Obrigada.
Pela simpatia. Eu não sei, com tão pouca idade assim, tanta experiência, tanto conhecimento.
Esse mundo é muito intenso, né? Esse mundo dos tributos é intenso.
Puxa, tem que aprender na marra, né, Mayara? Não tem jeito. Eu quero agradecer vocês duas, Vidiana, obrigado por ter estado conosco aqui. Sei que a sua agenda é bastante concorrida. A Mayara compartilhar um pouco da sua experiência, do seu conhecimento. Foi uma conversa assim, muito produtiva e eu tenho certeza que essa nossa conversa aqui produziu e vai produzir reflexões, pensamentos assim, de melhorias para as empresas. O conteúdo que a gente gerou foi muito rico. Espero que seja de muito bom proveito para o pessoal que nos acompanha. Nós queremos agradecer também a sua atenção, a sua disponibilidade, a sua audiência no fluir desses poucos minutos. Bastante coisa para a gente comentar em pouco tempo, mas certamente teremos outras oportunidades. A você, um grande abraço e muito sucesso, e até a próxima. Tchau, tchau.